Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Não foi animado, cara. É o livro que eu menos gosto, então. Eu já falei isso publicamente em outro podcast.
Como assim é o livro que você menos gosta? Não, é do Leonel Caldela. Eu tô no cast errado. Entrei no Covil errado.
É o livro do Leonel Caldela que eu menos gosto.
Ah, polêmica!
Que absurdo.
Indo para as apresentações, estou aqui com meu amigo não tão entusiasmado, Eduardo.
E aí, galera? E hoje, voltando...
Ô, Erechu, fala pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta, ou tô aqui pela primeira vez, não sei também.
Pode ser que não seja seguido, pode ser que tenha tido um outro no meio, ou não. Já tem 3 podcasts gravados que não foram publicados. Qual
isso
é a ordem que eles sairão?
Disse não planejamento. Sei. Isso é ótimo.
E como já deve ter adiantado aí pra discussão pra vocês, hoje nós trataremos do livro do Leonel Caldela, né, nosso... autor quase que praticamente favorito. A gente vai falar do Caçador de Apóstolos, o primeiro livro da duologia dele. Rumo a falar sobre...
A gente já só falta um livro pra gente falar de todos os livros dele que
importam? Acho que sim, não sei. Será que... Bem, já falou, vai faltar agora a continuação desse. Ainda falta o Scruff Gunner, né? Mas que ele não lançou ainda.
É que tem um deles que a gente provavelmente nunca vai falar, porque a gente nunca vai comprar esse livro.
É, tem um aí que...
Fiquei curioso, que livro que é esse?
Ixi Maria, agora fodeu.
Digita Leonel Caldela no Covil Geek, você vai ver todos os nossos podcasts publicados sobre o Leonel Caldela. Você vai ver quais são os dois que faltam.
Pra mostragem.
Lembrando que a sequência desse a gente vai gravar, porque senão a gente não estaria aqui. A gente gosta muito da sequência desse, por sinal.
Muito, porra, muito mesmo.
Acho que eu já descobri.
Então, né, mistérios à parte, vamos para aquilo que interessa. Vamos falar do livro do Leonel Caldela, O Caçador de Apóstolos. Muito bem, Caçador de Apóstolos, do Leonel Caldela, um livro que é um pouco diferente, é uma duologia. Normalmente a gente vê ele publicar trilogias, né? A gente tá vendo agora com o... Já viu com a trilogia Tormenta, já viu com a trilogia que vai sair agora do Ruff Gunner. E esse é um livro que eu falo pra você que a gente não escuta muitas pessoas comentarem. Eu não sei se ele é um pouco mais difícil a leitura dele, ou se é porque talvez trata de uma temática... que ela não tá tão ali presente, ali no mundo de fantasia, ele é uma fantasia um pouco mais... um pouco mais crua, às vezes um pouco mais visceral, mas, sabe, sei lá... o mundo dele não, é um pouco mais sujo, talvez seja um pouco aí do Game of Thrones, que a gente tá acostumado, né? Então eu não vejo muito pessoal comentando sobre esse livro, mas como é que foi pra vocês a experiência de leitura? Como é que foi fazer essa nova fantasia que o Leonel propôs, que é um pouco diferente do acostumado?
Ó, uma coisa, ele não é um livro difícil de ler, pelo menos na minha opinião, que tem... O Leonel Caldela tem uma magia de que os livros dele são gostosos de ler. É sempre uma leitura gostosinha, aquela leitura que você vai sentar ali na sala da sua casa, não, você gosta de sentar pra ler na fila do banco, e vai, tá ligado? Você vai se distrair com as conversas, você vai indo. Ele me segura pela escrita, tá ligado?
Porra, o Leonel segura muito, né, pela escrita. Eu fico impressionado, assim. Ele tem um storytelling muito bom. Por mais que, às vezes, eu acho que ele dá uma pecada, às vezes, da forma como tá sendo narrado algumas coisas. Às vezes vai um pouco pro gore, é um pouco além do que se fosse necessário. Mas nesse livro, principalmente, acho que ele pega uma parte bem, assim, grotesca da coisa. Mas, pô, a forma como ele narra a história é muito cativante. Eu fico impressionado com... Ele consegue costurar muito bem tudo, né? Esse primeiro livro ainda eu sinto que, mais do que qualquer outro, ele tem uma necessidade no segundo. Apesar de que eu acho que o primeiro ele termina uma história, como sempre, naquele auge absurdo, né? Que já virou uma marca do Leonel. Só que eu acho que, diferente dos outros livros, ele trata de uma fantasia um pouco mais próxima do real, e a forma como ele escolhe para narrar essa história, a forma como ele escolhe esse narrador, esse ambiente meio que teatral, esses personagens que quase são atores que ele tá pedindo ali para encenar a peça para ele, eu acho tudo isso magistral. Eu fico impressionado mesmo com a capacidade de escrita do Leonel.
Porque essa é a vida.
Eu concordo com vocês. Acho que ele é um livro gostoso de ler. É um livro que me fisgou, assim, desde a primeira página. Ele já começa muito bom com o Iago narrando, né? Ele fala, eu vou contar uma história, vou enfeitar ela do jeito que eu achar que precisa, porque eu sou um escritor. Mas o que eu vou contar aqui vai ter muita mentira, porque é a minha profissão. Eu, como escritor, eu vou mentir. É o Iago que conta a história toda. Da parte dele ser muito visceral, assim, não chega a me incomodar, não. Pelo contrário, eu gosto de livro que me incomoda, sabe? Que me tira do marasmo ali. Você tá lendo a história, você já sabe o que esperar dela. Aí quando chega alguma coisa, assim, que te incomoda, lá nas entranhas, assim, que você lê aquilo com nojo, com asco, que você sente a dor ali que o personagem tá sentindo, eu acho isso muito bom, acho isso fantástico. É uma coisa incrível que um autor consiga fazer isso com a gente, né? Despertar reações enquanto você tá lendo. E o Caldela consegue fazer isso. Tanto que eu sou fã dele, assim, incondicional, igual vocês aqui do Covil. Não tem um livro dele que eu tenha lido que eu não elogie. Mas, assim, alguns são melhores um pouco que os outros, né? O Caçador de Apostas tá facilmente, assim, desse top de livros Caldela, assim. Ele fica lá em cima, lá. Junto com a trilogia, com o inimigo, eu gosto bastante dele. A sequência também é ótima. Eu li já tem um tempo, mas eu esqueci e eu tô evitando de tentar lembrar por causa de spoiler e pra reler e pra ser uma surpresa de novo.
Eu acho que mais com qualquer outro livro, esse Leonel Caldela coloca a crítica à religião. É uma coisa que é também daqueles passos que a gente fala que tá acostumado do livro do Caldela, que é ter um plot twist, ter um personagem que é normalmente voltado... É uma questão de combate, tem aquela questão da terra natal, da volta ao lar. Esse daqui fica presente uma coisa muito comum, que é a crítica da religião. É a crítica de você falar não só da religião em si, mas como ela pode ser maléfica, como ela pode ser corruptível, né? E isso fica muito marcado aqui nesse texto dele. E eu acho que isso é gostoso você ver como ele coloca também a questão da narrativa poder ser em torno disso tudo, né? O narrador foi feito pela igreja pra conseguir fazer a manipulação, pra conseguir gerar as profecias. Porra, é tudo muito bem encaixado.
É muito real. Eu lia ele, quando falavam igreja, falavam diabo, eu já associava direto com a igreja católica,
sim,
né? Que é
assim,
a dominante aqui do Ocidente. É impossível você ler, é um mundo de fantasia, tá? Ele tá descendo a crítica a teocracia lá da igreja da voz de Urag, mas você não tem nem como esconder que aquilo é uma crítica à igreja católica, ao poderio que ela teve, principalmente na Idade Média e tal, com a Inquisição, e a corrupção dentro da alta cúpula dela, né? Acho que é visível isso, assim.
Isso ainda que a gente não tá nem passando pela parte do segundo livro, que aí sim, né? Aí o Leonel decide falar, olha, aquilo que não ficou claro, gente, vou desenhar aqui pra vocês, tá bom? O segundo livro ele vem, se esse daqui é uma faca, o segundo vem com uma espada.
Ele é melhor porque eu gosto muito dele por causa do cardeal Derionde,
sim.
A principal mente ali da igreja, ali, aquele que tá sempre tramando. E eu lembro que quando eu li eu ficava impressionado, gente, não é possível que esse cara tem tudo planejado desde o início, assim, ele só vai gatilho atrás de gatilho que vai sendo disparado e ele já tem contingência pra tudo enquanto plano atrás de plano.
Sherlock Holmes, isso, né? Porra.
Nesse primeiro, a gente vê ele sendo cruel, sendo perverso, mas a gente não tem dimensão do que aquele senhorzinho com a cara rosada e bochechuda, um padre ali, um cardeal, do que ele é capaz. Apesar dele fazer umas coisas muito cruéis nesse primeiro livro, é só no segundo que você vai ficar louco com ele.
Uhum.
É um vilão, assim, cara, que eu admiro muito.
A parte dele conversando com o Iago, da primeira vez que eles se encontram, ele fala, mas você não é casado com aquela moça, não? Que não sei o que. E ele vai contando, e o Iago vai contando, vai entregando tudo pra ele. Aí depois, ah, não, não sei o que. O que aconteceu com a minha tropa? Eles estão mortos. Porque agora já deu tempo, a coisa já saiu, já matou todas. Por que você vive em pecado com a mulher e não sei o que lá, não sei o que lá. Tipo, mano, eu falei, que cara, filha da puta.
Cruel, né? Frio.
E Leonel Caldela sabe manipular muito bem também, né? Não só o vilão dele é manipulador, como o título dele é manipulador, né? Porque com Caçador de Apóstolos, pô, o que você vai imaginar que o livro é?
Com esse título...
E no final das contas ele acaba até que, na verdade, enganando a gente, porque você acha que os vilões estão contra, teoricamente, a igreja, e na verdade não, né? O vilão é a igreja, né? Sabe? É meio que o... Lá no Fullmetal Alchemist, né? Tipo, o governo is dangerous. Não, eles não tá em perigo, ele é o perigo, né? E aí, cara, acho que fico até meio pensando daí, da pessoa que vai daí achar que, ah, não, porra, esse livro, ele vai ser um herege porque vai estar falando sobre caçar apóstolos, tudo, na verdade não, né? Ele é um herege porque ele coloca a igreja como maligna.
Concordo. Não tenho o que dizer. É isso mesmo. Quem tem um pouquinho mais de questionamento, assim, com essa parte religiosa, com a coisa... ser dogmático de creia, porque é isso, você não tem que questionar, você não tem que duvidar, você não tem que nada, você tem que aceitar e pronto. É o tipo de livro que conversa muito bem com qualquer pessoa que se sente intimidado com esse tipo de postura, né? Sobretudo da religião. Eu entendo que seja necessário e tal, mas é um livro que dialoga bastante comigo. Eu vejo algumas opiniões e falo, opa, é bem isso mesmo que eu vejo, que eu imagino, que eu penso.
Isso gera automaticamente um baita de uma identificação que você tem com o próprio narrador, né? Que, aliás, puta que eu pariu! Que narrador foda! Tá ligado? Porra, cara, eu amei o Iago. Achei ele muito...
Eu tinha certeza que você ia odiar o Iago.
Sério?
Porque ele fala tanto que ele mente. Nossa, ele ia deixar o Basso mil vezes mais ressabiado que o normal. O Basso já lê desconfiado pra caralho porra do narrador em primeira pessoa. Uhum. E ele avisando que mente ainda, isso ia deixar o Basso tão paranoico com o cara, de onde ele tá falando a verdade ou não.
Então...
Tipo, eu fiquei muito... Tipo, eu tinha certeza que você ia odiar o Iago.
Não, cara, porra, olha...
Ele
que coisa, né, mano? Putz.
Ele sabe fazer bem o papel de vítima na história também. Ele se culpa também o tempo inteiro. Ah, eu fiz muita burrada também. Mas quem não faz, né? Ele tá sempre fazendo aquele meia-culpa. E tem coisa também que ele mente, fica bonito, se ele é a cena, fica, nossa, que incrível e tal. Depois ele fala, foi tudo mentira.
É, porque no final das contas, todo mundo é praticamente um personagem pra ele montar a história, né? E, tipo, até, sei lá, pelos nomes, né?
Do Atreu.
É, porra, do Atreu.
Atreu, Ateu.
Com certeza.
Me perguntou, esse Atreu, ele é porque ele é ateu? Eu falei, Ateu é Atreu. Tem partes assim que eu acho que ele desliza um pouquinho, mas não, ele é ateu mesmo, ele não crê em nada, não, ele...
Aquela parte mesmo, pô, que ele fala todo sobre a mula e o cavalo. Não, não, não. Fica melhor uma mula, né?
É uma mula. Acho que é uma mula,
né?
Foda-se, né? Que fica melhor.
Aí a gente concorda com ele, né? O cavalo ficou melhor mesmo, deixa o cavalo. A gente faz aquela parte de editor, assim, que é a coisa mais romanceada, né? Mais é aquela pegada de romantismo. Fala, não pode deixar o cavalo, fica da hora a cena, assim. É, umas coisas legais também que ele coloca é, por exemplo, tem um momento lá de uma parede de escudos, e ele tá lá no meio do exército rebelde, o Iago, e, ah, você não serve pra nada, mas você sabe, você pode manejar essa espada que vai pro meio da parede de escudos, e ele não sabe lutar, ele é um escritor, né? Ele sabe segurar a pena, e ele tá lá no meio. Eu gostei dele descrever como é que é a sensação de estar no meio de uma parede de escudos, sendo que você não sabe o que é aquilo, você não foi treinado pra lutar, você não tá preparado pra golpear ou pra defender no momento certo. Aí ele fala, ah, no meio de braços e suor e fedor, eu vi um pedaço do céu ali, vi flechas vindo e coisas assim, e fala, ah, aqui eu me senti numa parede de escudos de verdade. Se eu tivesse num lugar desse, seria exatamente isso aqui que eu veria. Porque eu não sei o que é lutar, não tenho treinamento. O Iago faz muito bem o papel da gente no meio da história, nos momentos em que precisa de... Em que ele tá atuando de fato, né? Ele tá narrando, mas ele atua também em alguns momentos.
Mas, cara, já falei muitas vezes, já cansou de falar. O Leonel Caldela é o Bernard Cornwell brasileiro. Porra, a parede de escudos dele é...
Cara, você sente o cheiro de sangue.
Porra.
Não fala.
Sim.
Cara, uma das coisas que eu achei interessante, assim, no Iago também. Toda a arte dele, toda a criação dele, como mostra quando ele tava travado e não conseguia escrever nada e não ia. E, de repente, ele vai e fica com a atriz que eu tô tentando lembrar o nome.
Lubna.
Lubna, isso. Quando ele fica com ela e daí tudo volta. Na verdade, ele não fica com ela, porque daí começa a conversar com ela, volta, ele vai escrever. E daí ele, tipo, vai e beija ela pela primeira vez depois. E, mas se espera até agora, porque agora não vai dar, que agora eu vou fazer a peça, tá ligado? Tipo, não vai dar pra ficar agora. E vai pôr a roupa, daí ele. Não, então. Depois ele falando, tipo, aquela coisa muito real mesmo de. Eu fiquei com vergonha de me trocar na frente dela, porque eu tava lá. E a visão do meu membro nu. Do meu membro duro, e eu achei pouco digna, tá ligado? Deixa eu me trocar na frente dela. É umas coisas, umas paranoias que eu acho que passa muito na cabeça de qualquer pessoa numa dessas situações, que, caralho, ela já... Por que que eu tô preocupado com isso, tá ligado? E, tipo, você se preocupa.
É, cara, é muito humano, né? É, realmente, você parece... Porra, parece muito, sei lá, tipo, meio que gente como a gente, né?
Cara, eu achei esse tipo de coisa nele uma coisa bem legal. Ele, realmente, como a gente falou antes, de ser a nossa visão por não ser treinado, blá blá, ou não ser a visão de todo mundo. Existem pessoas que sabem lutar, mas a grande maioria do público. Mas duvido que algum leitor aqui participou de uma parede de escudos de verdade. Nossa. Ou eu posso estar mentindo ou não. Essas horas traziam a gente pra realidade, assim, e fazia a gente pôr o pé no chão. E esses momentos dele, porque, querendo ou não, por exemplo, o Atreu, ele é o cara mais foda do mundo. Ele é bonito, ele é inteligente, ele é atlético.
Caralho, ele é muito perfeito. Ele é muito Peter perfeito. Nossa, assim, porra, o Leonel Caldela, de vez em quando, ele erra nos personagens porque ele faz a galera com muito mais ponto na ficha do que o restante da população.
É, uma das coisas que a gente elogiou bastante no Hufgunner é que, no fim das contas, dá a impressão que o Hufgunner é foda pra caralho em tudo, mas na verdade não é. Ele só vai fazendo cagada. A gente vai vendo. O Atreu não. O Atreu, ele só acerta, tá ligado?
Porra, então. O cara não. Ele sabe, sei lá, cantar, dançar, sapatear, lutar. Ou fazer artes marciais.
Não, ele não sabe música.
Ah, é verdade. Ele não sabe música. Tem essa. Mas, porra, todo o restante.
Ele não sabe música, Bah. Só como você é injusto.
Cara. Nossa, realmente. Puta que pariu, né? Tipo, é o Goku que tem medo de injeção, né?
Não, música ele conseguiu aprender quando o
mas
o
ele não era
dele...
bom, né? Ele fazia só. Aí ele era um músico normal, ele não era um super músico.
É que ele não teve tempo de treinar, senão ele tinha chegado lá.
E tudo isso que ele aprendeu foi até os 12 anos,
né? Porra, né?
É. Porque daí depois ele passou um tempo treinando pra virar soldado.
Queria ver agora o Du falar lá do Locke Lamora, que aprende tudo quando era criança. Porra, e aí, o Atreus? Como é que você me diz agora?
É, e daí, tipo, pra contrabalancear, acho que essa perfeição toda que andava do lado dele, ou como pode entrar nessa brincadeira de, tipo, era tudo mentira do Iago, que ele era tão foda, tá ligado?
Eu acho que era mentira.
O Iago tinha que ser normal.
Meio que mais ou menos, né, o que o Arthur Conan Doyle fez quando tratou do Sherlock Holmes e do Watson, né? Fez um super inteligente, fez um super tacanho, né, pra conseguir, sei lá, às vezes, contrabalancear com o público, né, pegar a maior parte do possível.
Isso talvez tenha sido proposital também, ele fala, eu sei que vocês vão criticar isso aqui, mas eu quero escrever dessa forma, porque eu quero, e pronto. É, no início ele fala que ele vai contar a história do protagonista dele, que era um grande homem, e que é o homem que queria matá-lo até, inclusive, né. A gente começa o livro já com ele meio que se colocando no papel de fugitivo do Atreu, porque o Atreu quer a cabeça dele de qualquer modo. Depois tem
só por duas páginas também, né.
É curtinho isso aí. Depois a gente fica sem entender porque o Atreu deixa ele vivo, né? E depois defende ele lá no acampamento, lá quando o Oberon aparece lá.
Thank you.
Uma das coisas que eu achei muito foda nesse livro que o Caldela fez foi a forma como ele trabalhou a metalinguagem. A gente vê ele sempre ousando, trabalhando alguma coisa em cada um dos livros. E aí nesse acho que ficou muito marcado por essa questão de falar assim, olha, eu estou fazendo um livro que está contando sobre um cara que está escrevendo um livro. Então, quase tudo isso entra como um recurso mesmo na narrativa. Então ele vai abordar isso de todas as formas que a gente pode imaginar. Vai trabalhar, por exemplo, a questão de que, olha, o Iago, eu sou um diretor de teatro, então eu tô construindo uma grande peça, então estão aqui os meus personagens, eu sou o diretor que tá fazendo a voz aqui do narrador, e eu vou trabalhar isso de qual forma? Vou trabalhar como se tivesse feito uma construção mesmo de uma peça, onde eu vou trabalhar como que vai fazer o enredo, como que isso vai estar agindo, como é que o personagem tal vai responder, o porquê disso. Então, olha, eu paro e às vezes, muitas vezes ele quebra meio que, quase que meio que quebra essa quarta parede pra poder tratar, olha, aqui na verdade a gente teria que inserir um vilão, ou aqui agora teria que vir a mocinha, ou aqui teria que vir um grande efeito traumático que vai mudar a vida do personagem principal e tudo mais. Então, eu achei isso, cara, muito, muito, muito inteligente da parte do Caldela. Porque isso ele conseguiu fazer um exercício de como ele está contando a história, mostrando como esse cara está contando a história. Né? E, porra, isso é uma coisa que é difícil você conseguir fazer sem que ele caia, sei lá, para uma coisa meio que... Às vezes até meio que piega, essa meio cafona. Né? E no texto dele, não. Ele usou, falou assim, olha, vamos pensar um pouco o que essa história tem que ser para ser boa. Né? E aí ele vai intercalando meio que com o que é verdade. Olha, aqui... Teoricamente aconteceu isso, teria que acontecer desse jeito, mas pra obra, sei lá, é muito mais legal ter um cavalo do que uma mula, né? E isso ele vai permeando de quase todo jeito, né? E como que a própria contação de história, a forma que a habilidade que o Coisa tem de fazer um teatro, os personagens eles serem atores, isso vai influenciando pra que a obra vá ficando cada vez mais coesa, sabe? Meio como acontece com O Nome do Vento, dele pegar e falar, olha, eu sou um ótimo ator e aqui eu tô contando pra você como eu atuei bem nessa história que eu mesmo tô contando, né? Porra, eu achei isso assim, caralho, mano, muito
foda.
Isso
acho que foi uma das grandes coisas que ele fez nesse livro, na minha opinião. Foi de debater esse fato da criação, da vida do artista, não só necessariamente do autor, né, mas... de todo mundo que trabalha com arte.
Uhum.
Eu achei que ele fez isso bem legal nesse livro. Acho que foi. E é só nesse livro, porque no outro eu já não sinto mais tanto essa pegada. O outro eu já sinto uma pegada mais na crítica mesmo, que eu acho que foi o que ele quis fazer. Mas nesse, principalmente, eu não. Tem mais foco no passado, né? Tem o Iago contando as histórias. Então eu acho que por isso tem todo o processo criativo do Iago, porque aí no momento o livro é a obra pronta, né? Então o Iago só tá contando do processo de criação no primeiro livro. E, cara, eu achei que isso ficou muito claro que ele quis contar.
Sim.
Pra gente durante a leitura.
Sim, e por isso que eu acho que é um exercício tão interessante, porque há um sentimento de vai e volta, né? Uma coisa ali meio de... um movimento ali meio de pêndulo, né? É o quanto que ele consegue se colocar... quando ele consegue falar um pouco do processo criativo dele enquanto ele está escrevendo um livro falando sobre o processo criativo, né? Isso daí é um movimento também que o quanto depois que provavelmente ele refletir melhor às vezes um pouco sobre como foi que está sendo o processo dele quando ele está escrevendo o livro para usar isso, o quanto isso não deve ter voltado para ele de alguma forma, né? Porque, porra, você vê ali muitas questões que você já viu em outros livros dele serem debatidas aqui nesse livro também, né? Porra, então existe
ali... Ele não
ali
gosta
uma...
dos bardos, que os bardos alteram as histórias que ele escreve, as histórias originais dele, e deturpam, né? Como exploram da história dele,
uhum,
pra ganhar dinheiro. Conta ela de um jeito popular ali, que vai agradar todo mundo da taverna, mas ele acha aquilo que tá estragando a arte dele, né? Não, não era pra você estar contando assim.
Não, e a gente vai ver isso, por exemplo, na trilogia Tormenta. A gente vai ter lá o Cenomar, que é um cara que fala que puta...
artista.
Que fala, puta que pariu, cara. Eu... o pessoal dos bardos, eles acabam... é o tipo pior de aventureiro, né, que ele fala. Que os aventureiros ficam pedindo pra você cantar sobre eles, ou cantar para eles, tudo mais.
Uhum.
Então, você vê que... sei lá, isso é uma característica já do Caldela, ou do escritor Caldela, né? A persona dele como escritor, que eu acho que acaba entrando na obra. Né? E eu acho isso fantástico, né? Porque É quase como se...
Com certeza.
É quase assim como se fosse uma profissão de fé de como eu tenho que fazer para escrever, né? Você vê, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito de literatura que é o Literatura e Resistência.
Esse foi o quarto livro dele?
Do Alfredo Bose. Ele vira e fala, olha, resistir, né, uma das maneiras de você resistir é você escrever, né? Você pode ter a resistência como tema, que é, por exemplo, você fala, por exemplo, fazer uma crítica aos costumes, a alguma injustiça, alguma coisa errada que você acha que tem que ter, que está acontecendo, né, que não poderia acontecer, sei lá, contra o governo, contra uma ditadura, contra qualquer coisa, né? Só que ele fala também que o próprio ato de escrever, ele é resistência, sabe? Você conseguir ter assim, a coragem de você colocar daí no papel aquilo ali, você não ser silenciado, você não ser subjugado assim, na sua forma de pensamento, de falar, eu não vou expor esse tipo de coisa, esse tipo de ideia, né? E o livro daí trata também sobre isso, né? Ele fala assim, pô, olha a força que tá tendo um simples, sei lá, diretor de teatro, olha o quanto de poder que esse cara pode fazer, ele tá moldando quase que uma nação inteira só com essas profecias, né? Então, porra, cara, isso é muito poderoso.
Tanto que o Iago, quando ele fala que ele tá escrevendo, porque ele escrevendo, ele vai poder contar as coisas do jeito dele. Ele fala que esse é o maior ato de rebeldia dele. Ele não pega em espada, mas ele pega em pena. E ele colocando o que ele pensa, o que ele vê e a crítica dele no papel, ele registrando isso, ele fala que é o maior ato de rebeldia dele. Quando você falou no paralelo que o Caldela é... No paralelo não, na ligação entre autor e personagem ali, que um tem muito do outro, eu vejo exatamente isso. Se ele queria criticar a religião de uma forma geral, assim, e ele coloca esse personagem dele como narrador e como rebelde, como herege, que a gente chegou a comentar, é praticamente ele também fazendo a mesma coisa. Então, estão os dois na mesma sintonia ali e fazendo a mesma coisa, se rebelando contra um sistema. Tanto que, quando a gente sai do livro e olha para fora, a gente vê tá tudo ali. Você liga a televisão num canal e vai procurando um canal, aí você vai achar 3-4 pessoas encenando alguma coisa ali com o objetivo de explorar a fé, que é o que a gente vê sendo feito no livro o tempo inteiro.
E mostra também o quanto que é poderosa essa coisa da literatura, da narrativa, né? Que a gente, muitas vezes, não dá muita bola pra isso, né? A gente acha que é só, só uma coisa, às vezes, de entretenimento, às vezes, uma coisa só passageira. Mas, pô, você escrever é uma maneira também de você se tornar imortal. É, as pessoas, principalmente o pensamento grego antigamente é muito disso, né? Sei lá, o Aquiles, o grande sonho dele era ser lembrado pelas futuras gerações como o maior guerreiro, mesmo que pra isso ele tivesse que morrer de uma maneira muito heróica, mas desde que fosse cantado, que ele não fosse esquecido. E porra, o registro é isso, né? É uma forma, de uma certa forma, é um tipo de imortalidade, né? Sei lá quantas gerações eu vou estar ali ainda pronto.
Até o tempo,
pra ser lido.
Eu acho muito poderoso isso. Você lê uma obra de um autor que morreu há 200 anos atrás, e você entra em contato com a mente daquela pessoa, ela já morreu, ela não existe mais, aquilo que ela fala já vai ser totalmente diferente, mas as ideias dela estão preservadas ali, é uma coisa muito poderosa, assim. O Carl Sagan fala que livros são aquilo que a gente tem mais próximo da magia, né? Essa magia fantasiosa, assim. Eu tendo a concordar muito com isso. Eu acho incrível isso. Você ler, entrar em contato com a ideia de alguém que não existe mais, mas aquilo segue ali presente e segue firme e segue ressoando. Você lê, você vai ser impactado por aquilo de alguma forma, aquilo pode te alterar, mudar a sua visão de mundo. É incrível, assim.
Basicamente,
é um ato de rebeldia mesmo, tenho que concordar.
É basicamente a mesma ideia que o Leonel passa no Inimigo do Mundo quando o Albino descobre a escrita, tá ligado? Você prendeu um deus aí, você sabe quando ele descobre a escrita? Quando o Albino,
sim,
descobre a escrita?
Essa
brincadeira. É, tipo, como assim tem um deus aí? Como assim tem magia aí? Você pegou uma palavra e colocou aqui. É bem mágico mesmo, se você parar,
sim,
pra pensar o conceito de escrita e leitura.
Sim, sim. Mas bem, a gente também tá falando aqui, eu sei que o senhor Erechu preparou aqui quando a gente falou pra ele, porra, Erechu, vamos gravar aqui o cast sobre Leonel Caldela, o Caçador de Apóstolos. O maluco ficou alucinado, né? Falou, sei que preparou aqui, falou assim, não, pera lá, eu já tenho aqui uma pauta aqui com 17 folhas de almaço, não sei, né? Mas, tirando... Não vai dar pra tratar tudo isso que você quer. Mas, assim, o que você acha que dá pra pegar pra gente destacar, assim, também do livro, que você achou interessante? Eu sei que você preparou um bom material aí pra gente.
Como destacar o livro inteiro?
Não.
Eu comecei a anotar alguns pontos aqui pra elogiar, e tem muita coisa, porque ele... É, assim, fora...
Sim, porra, tem... Pô, é foda, não sei, mas tenta aí.
Fora a crítica inteira, é... A história é muito gostosa de se ler, ele te apresenta muita coisa nova, ele não desperdiça nada do que ele te apresenta, e você acaba sendo envolvido com aquilo, né? Eu gostei também do livro não ser linear, você começa com a ação no máximo ali, já você experimentando as repercussões daquela história toda que teve antes, que o Iago vai te contar logo no início também, é a profecia, né? Haverá dois soldados, um de Deus e um do diabo. Isso fica na mente da gente assim o tempo inteiro, você fica o tempo inteiro tentando identificar os dois, ver as ações deles, ver a profecia sendo cumprida. Depois ele fala que aquilo tudo é mentira e ele começa a contar a história do começo de novo. Ele volta lá atrás, no passado, tem um flashback. E ele começa a apresentar os outros personagens também e vai desenvolvendo isso aí. Coisa que me fisgou muito. Tanto que depois eu fui pensar, a estrutura do livro é até simples. Tem o cerco, depois do cerco eles vão pro farol e aí o livro acaba. O meio do livro ali é praticamente o flashback todo.
É, ele se constrói muito através de flashback, né? Tem muitas e muitas voltas pro passado.
Ele volta muito no passado, mas é tão gostoso se acompanhar o passado... desenrolar daquelas coisas, como se deu a criação da primeira profecia, por que foi necessária uma segunda profecia, o que aconteceu depois da segunda profecia, quem são os personagens principais disso aí, ele apresenta um por um. É muito gostoso quando ele tá falando da Jocasta, que ela é alguém diferente ali na vila dela, ela sente algo a mais, né? Ela tem meio que aquela vocação pro divino, a gente não sabe se é de verdade, se não, o que que ela tem. O fato dela ter as convulsões, a gente não sabe se é uma doença que eles não entendem, ou se é mesmo alguma coisa sobrenatural. Tem o minério divino também, que eu achei... O minério divino, eu acho que ele dá um charme pra esse livro, assim, aquela coisa meio mágica, meio mística, que você não entende, né? E ele fala sobre
um povo antigo. Eu acho que a única coisa que realmente acaba tirando total, assim, realidade, entre aspas, né, do livro. Porque sem tirando o minério divino, não tem mais nada, assim, de mágico, assim, não tem nenhuma magia.
E ainda assim dá pra explicar como algo alucinógeno e GG, vambora, o que faz aí, boa.
Mais ou menos.
Não estamos no segundo livro ainda, estamos no primeiro.
Tá, beleza.
Mas o Iago fala que o minério divino é possibilidade concentrada. Quando ele fala isso aí, ele já explicou o que é o minério divino, né? A gente só vai matar no segundo livro, porque tem a revelação do passado. Mas você fica com o pé atrás, possibilidade concentrada é o quê? É uma magia? Mas que magia é essa que permite que aconteça tudo, né? Ela torna coisas prováveis ali. Quando você quer que alguma coisa aconteça, ele possibilita.
Ele é meio que estranho, né? Porque parece que ele, assim, ele se molda de acordo com o seu hospedeiro.
Dá a entender isso também. Parece radiação.
Mas, como o Du falou, você podia até imaginar realmente que, sei lá, seria um negócio de plutônio, alguma coisa meio... Porque, sei lá, meio radioativo, né?
Fluorescente.
É que ainda assim o minério cria um povo gigante que ataca o pessoal. Podia ser uma ilusão muito louca, tá ligado?
É tipo o estágio dele, né?
Não, o TCC dele. É o trabalho de TCC curso. Dele. Não é o estágio. É que ali ele ia ser aprovado ou não como cavaleiro.
Cara, falando nisso, que luta foda. Foi bom realmente ver de novamente o nosso amigo Leonel Caldela mostrando aquilo que ele faz muito bem, que é narrar umas aventuras, assim, umas cenas de luta formidáveis, sabe? Eu fiquei, porra, aquele bicho cheio de, sei lá, são um monte de mãos, tentáculos, cara, aquele monte de gente disforme, reunido. Eu falei, caralho, velho, aquela luta, eu olhei e falei, isso, aqui estou vendo o nosso bom e velho amigo Caldela novamente, cara, que gostoso, cara. Mas, e o que mais aí? Você falou que anotou um monte de coisa aí, o que mais você tem aí, Alexu?
Eu anotei um monte de tópico aqui, eu não sei por onde começar por eles. Eu fui anotando e fui lembrando. A gente já falou da academia, a gente já falou, tem o túnel lá dos faróis, tem a primeira missão da Atreu, tem a cirurgia do Pugna. Pugna? Como vocês pronunciam Pugna?
Pugna. Pugna mesmo, tipo...
Pugna mesmo, eu falo.
Não é Pugna, Marco II, não.
Ah, tipo, é, mas... Porra, pra encurtar, né?
Ele tem um nome engraçado. E da primeira vez eu não matei que esse personagem era diferente da primeira vez que eu li o livro. Eu só fui descobrir no final, tem alguma coisa estranha com esse cara. Mas lá no final, que tem toda aquela cirurgia, né, que eles fazem nele lá.
Olha, eu não... Assim, falar pra você, porra, matei de cara, mas eu... Tipo, já tinha dado várias e várias pistas, sabe? Já tava suspeitando de algo, sim.
É, ele dá umas pistas. É, tem uma cena de fuga dele em que ele precisa de nadar pra chegar nos navios. Os navios do D'Agostini, que estão preparados pra fugir com os rebeldes da capital. E o Pugna, ele entra dentro do mar e ele não consegue nadar. Não sei por que motivo ele não consegue nadar. Leia um livro que vocês vão descobrir. E ele vai andando no fundo. Ele vai descendo o oceano, vai no fundo dele. E depois ele é içado pela âncora do navio. Ele se agarra à âncora e é içado por ela. E tem um motivo pra ele não fazer isso. Aí quando eu li isso, eu falei, ah, aqui ele dá a pista de que ele é diferente, ele tem alguma coisa nele. Mas até então ele é o protetor da voz, né? A voz de Urag tá sempre acompanhada por ele, que ele é meio que o paladino dela ali. Ele tá sempre do lado dela pra proteger.
O guarda-costas mesmo.
Guarda-costas, isso. Aí no final você descobre que ele é algo mais ali, que ninguém entende porque, enfim, se passou muito tempo e tal. Mas é bem bacana, assim, o desenvolvimento. Eu só consegui pegar na releitura mesmo. Da primeira vez que eu li, é um general e tal aqui. Os generais são bem legais, assim, apesar deles aparecerem pouco. Só o Oberon, né, que é um louco, assim, ele é um bárbaro. Tem uma parte muito legal do D'Agostini falando com o Iago. E você tem que agradecer desse cara estar no exército. Ah, mas ele mata a torta e a direita. Não, porque se ele não estivesse no exército, ele ia estar espancando a esposa. Ele ia estar matando o vizinho dele de graça lá, porque ele não se contém. Ele precisa disso, ele precisa dessa adrenalina, dessa ação. E você fala, caramba, personagem interessante, né? Ainda bem que ele tá no exército.
Ele é um personagem muito legal.
Porra, mas assim, os generais lá que estão junto com a Atreus são todos, acho que, muito bem construídos, né? Muito fácil você... entender as motivações deles, a personalidade de cada um, né? Eu gosto muito da Agostini, eu gosto também muito agora da moça, eu esqueci daí o nome dela. Mas, pô, eu acho que todos eles são bem carismáticos, assim. Na minha opinião, mais carismáticos até mesmo que o Atreus.
É, quando o Iago começa a contar dele, ele tá perseguindo aquele pessoal, você... Caramba, ele vai atrás dos caras mesmo, ele vai matar. O pessoal já tinha desertado, o pessoal da igreja, em respeito aos generais. É até muito legal a cena lá em que eles vão errando de propósito. Eles estão atirando flechas, mas errando de propósito. Aquilo é muito impactante. Ele prepara a cena toda, não, vai ter uma batalha e tanto aqui, esse pessoal tem desvantagem, eles estão cercados. Aquela situação de cerco é bem complicada para quem tá dentro do cerco, né? E ele vai te preparando para... Tipo, aconteceu um massacre ali. E depois não. É, em respeito aos generais que treinaram a maioria daqueles soldados que estão ali, que eram crianças, adolescentes, enfim. Os generais são meio que heróis pra eles, eles erram de propósito. Eles não podem deixar de atirar porque é uma ordem da igreja, né? A igreja ordena que eles vão lá.
Sim. É, eu lembro até uma cena, acho que... Eu não lembro agora o nome do filme, mas tem uma cena muito parecida dessa... Que era o pessoal também fala a mesma coisa, sabe? Pô, a gente treinou tudo isso daí. Eu não lembro agora de qual filme que era. Porra, era... Eu não lembro se era dos Três Mosqueteiros ou se era mesmo do Homem da Máscara de Ferro. Vocês lembram qual que era?
Acho que é no Homem da Máscara de Ferro.
Porra, então, que eles também, né? Eles saem correndo, os três... Né, porra, é muito foda essa cena, que eles se armam, vão correndo naquele... corredor super estreito, e os caras falam assim, foda-se, porra, a gente tem nossa fama, né, a gente tem a nossa lenda, o nosso nome é muito maior do que isso, né, isso vai ser suficiente pra desviar as balas todas, né, cara, acho muito foda, cara, mas assim, tô achando meio estranho, assim, tipo, esse amor de vocês pelo Oberon.
É, eu não gosto dele, eu acho ele interessante, diferente.
Eu não seria amigo dele, não. Um plot pra desenvolvimento do Atreu e da treta toda depois. Mas é totalmente condenável.
É, ele funciona bem como um inimigo mais mundano pro Atreus ali no... E com a gangue dele ali no início. Porque o inimigo em si mesmo, que é a igreja e tudo mais, esse é grande demais pra ele peitar agora, né? Então precisaria ter, assim, um antagonista mais próximo pra ele conseguir realmente falar assim, olha, tem que ter alguém pra ter uma cena final que ele vai bater e dar aquele sensação nossa de que, putz... Ele conseguiu, sabe, tipo, ele conseguiu algum tipo de vitória, né? Porque vencer da igreja seria impossível, né? Então, acho que pra essa função ele até que serve bem, assim.
eu lembro de ter mais alguma coisa, mas é capaz de ter ficado pro segundo, né, em relação a Penélope e o povo dela. É, a gente só começa a entender quem que ela é de verdade no final. Mas é interessante alguns diálogos que tem antes, que ela meio que foi forçada a se converter para a religião da voz. E a gente entende que ela tinha uma outra religião antes. O povo dela era um povo nômade e tal. Quando é contada essa história, a gente... Ah, é por isso que ela é dessa forma, assim.
Ficou realmente, assim, uma coisa não muito explorada, que eu acho que... A gente pode depois, sei lá, acho que traz um pouco melhor no segundo livro. Mas esse aqui poderia ser o grande antagonista também, né? Mas não foi explorar essa questão das outras religiões, né? Como, sei lá, fosse totalmente tomado tudo. Mas dá a entender que tem, né? Tanto que ela tem uma questão foda lá de falar que ela já tava morta, tudo, né? Pro povo dela lá, por causa do tipo de vida que eles levavam, né? Então, não sei.
Que é uma das coisas que eu acho legal, assim, geralmente quando trabalha com essas ideias, que tem um povo massa que acredita. Por quê? Porque tem que acreditar. Simplesmente porque...
Em alguma coisa não tem
Deus,
outra coisa.
Meu Deus, alguma coisa tem que ser melhor que essa merda.
E é muito merda o mundo deles.
Por que o cristianismo venceu? Porque os caras falam, não, aqui é uma bosta, é uma desgraça. É só pra vocês se fuderem. Mas quando vocês morrer vai ser da hora pra caralho se for um cara bom. É só por isso. E tem essa... Tem a galera que tem aquele mais conhecimento de vida, que não sei o quê... E daí essa galera que já fica tipo, mano, foda-se, se existe ou não existe. O pirata, eu sinto isso, tipo, ah, ele não, claro que não acredita, mas dane-se, tá ligado? Eu não me importo com essa merda, ele é um pirata, realmente isso não influenciava na vida dele até ter a rebelião. E tem os que tem que fingir que acreditam pra convencer a galera, tá ligado? E o caso da Jocasta, que ela, pelo menos no primeiro livro, acredita piamente.
Acredita, sente e acontecem coisas que fazem a gente... Ué, talvez seja verdade, talvez esse si ali de fundo ali. Quando ela fala, quando ela convoca lá e ela convoca a voz pra... Porque ela acha que ela tá com a razão, que ela tá fazendo a coisa certa. E cai um raio do céu no momento. Ué, então ela chamou esse raio aqui e por um acaso fulminou todos os inimigos dela naquele momento, né? Aí se alguém não acreditava ali e vê um negócio desse, a pessoa... Talvez ela não passe a acreditar 100%, mas ela fica na dúvida, né? Talvez essa garota realmente seja quem ela diz que é. Talvez ela represente algo além do que a gente entende ou vê aqui. Eu acho bem bacana essas pegadinhas assim que ele coloca ali. Quando vocês falaram aí da promessa de coisa fácil e farta que... acaba convencendo muita gente, vê muito isso na turba, quando a turba invade o vilarejo da Jocasta, e aquela que se diz a nova voz de Urag, ela, o que ela promete é isso, o mundo tá aqui pra gente aproveitar, né? O hedonismo ao extremo ali, então a gente vai caminhar pelo mundo e tudo que tiver pela frente, o Urag tá provendo pra gente, a gente tem que se beneficiar disso, porque é a vontade de Urag. Isso é muito tentador, né? Você tá numa vida de merda ali, o pessoal te chama pra vamos pro mundo, vamos aproveitar o mundo. Ah, mas, não tem mas, o Urag vai prover tudo. Tudo é da vontade de Urag. Ele não quer que você sofra, ele quer que você seja feliz. Eu falo, opa, isso é muito legal, eu quero isso pra mim também. Vamos juntar essa loucura toda aqui.
O que é totalmente compreensível, né? Porque, porra, qual que é a sua outra alternativa, né? Você tem que... Sabe, acho que eu não sei, cara. A gente tem que se agarrar a alguma coisa, sabe? Não tem... É difícil você, numa situação dessa de merda, você conseguir passar por tudo, sabe? Tipo, sozinho, sem ter uma esperança, sabe?
Desde que o ser humano aprendeu a desenhar na parede, ele tem religião, cara. Isso que
é, mas é porque, sabe, é uma coisa que é meio que conforta. Né? Você tá numa... Você saber, como você falou, do... Tipo, porra, cara, tá numa puta situação de merda e vem alguém e fala, porra, não, as coisas vão melhorar. Você tem que se apegar a isso, muitas vezes. Sabe, porque... Qual que é a outra alternativa, sabe? Você olhar e falar assim, não, vou continuar sofrendo aqui, não vai ter nada, eu não vou conseguir sair do lugar e vou continuar nessa porra. Fala assim, cara, aí é cada vez mais, né, como o pessoal lá no Jack Sparrow lá fala, quando larga o cara na ilha com uma bala só, né? Não serve muito pra caçar, mas, sabe, começa a ficar cada vez mais tentador aquele cano chegando próximo da sua têmpora, né? Pô, sabe, então eu não condeno não, sabe? O pessoal chegou lá falando aquela... bagunça toda, eu falei, cara, certas situações eu acho que não tinha mais como ser diferente.
É muito fácil, é coisa muito fácil, é uma isca muito fácil, muito tentadora. É, não faz sentido lógico, mas é tentador demais pra quem tá na situação de pobreza extrema, de seca, de uma seca terrível que é o que aquele povo passava. Enfim, e eles foram juntos. Só a Jocasta que ficou meio assim, porque ela desde a infância, ela acha que ela tem algo mais, né? Tem uma vocação maior, ela...
Fora que ela era provavelmente a pessoa mais inteligente da vila.
Sim, tá, o Iago falando...
Era a única que sabia ler. Era a única que
conhecia um pouco de história, e o Iago fala, não sei como ela aprendeu história naquele lugar, naquela vila, se chegou algum livro perdido, enfim. Mas ela conhecia um pouco mais do que a média ali do vilarejo. E como sofre ela também, né, naquela vila. É muito bacana você ler. Sim, ela lidando, claro, com a situação a qual ela é forçada, e ela usa de uma astúcia ali pra poder...
Mas ali eu não sei muito ali se ela tava realmente, sabe? Porque ela era inteligente ali, ela parecia que ela não caía tão fácil nessa, do que tava tudo ali sendo, porra, é tudo maravilhoso, tudo mágico, né? Eu acho que ela tava consciência do que tava acontecendo.
Mas é muito da vida, cara. Quanto mais inteligente você for, mais triste você vai ser por tabela, tá ligado? Não dá pra fugir.
A ignorância é uma bênção.
É bem isso.
Mas é isso que prega ali aquela parte ali também da religião, né? O próprio questão lá dos votos deles, né? De nada se transformar, tem que perder a, sei lá, a audição, a visão e tudo, né? Quer dizer, você não questionar, né? Não ter nenhuma percepção do mundo.
É. Isso aí me lembrou muito aquelas distopias loucas, né? Admirável Mundo Novo é isso. Fahrenheit 451 também é isso. Você não vai pensar, você não vai se preocupar, você não vai questionar. E você vai ser feliz. Pronto, você quer ser feliz? Você é feliz.
Pão e circo, tamo aí. Ah, só uma coisa aqui, Basso. O Ganymedes, ele era um cara que Zeus deus pega. Era tipo um príncipe de Troia gato. E aí Zeus falou, pô, não vou dar uns pega nesse cara e largar ele aí. Ele levou o cara pra ser copeiro no...
Caralho, sério?
Aí depois ele virou a constelação de Aquário.
Tem vários personagens, tem nomes da mitologia grega, né? Jocasta, Penélope, o próprio Atreu também. O Atreu é do mesmo mito da Jocasta, aquele que o filho é... Tem uma profecia que o pai acaba se livrando do filho e depois o filho volta e mata o pai.
Esse daí é do Édipo, é o mito do Édipo rei, né, que depois foi lá o Freud, lá pegou o complexo de Édipo, onde pegou, que era o mito do que o filho acaba sendo abandonado lá pelo pai por causa da profecia que vai matar ele, aí o filho não morre, retorna pra Tebas, e aí ele casa com acaba se apaixonando pela mãe, que se chama Jocasta.
Não, mas ele não, ele é o que mata o irmão, o Atreus.
Aí eu já não sei daí.
Não, ele não é o...
Eu sei do Édipo, porque o Édipo ele mata o pai numa briga até de bar, tudo.
Pode ser, aí eu já não lembro, mas ele...
Sim, é sim.
Ele é pai do Agamemnon e do Menelau.
A outra referência literária direta que tá escancarada é... A segunda parte, né? Retrato do Guerreiro Quando Jovem.
James Joyce, né?
Não tem como você... Ah, é do Joyce isso aqui. Eu lembro da fama do livro, eu peguei ele pra ler e falei, meu Deus do céu, não! Mas assim, tem algumas coisas muito interessantes nele. E o livro do Joyce é uma crítica à religião também, né? Porque o personagem, enquanto ele vive aquele sentimento de culpa cristã com o qual ele é criado ali, em um lugar opressor, ele não consegue se desenvolver. E ao final do livro é meio que ele se libertando daquilo e se tornando um escritor, assim. E a segunda parte inteira é isso. E aí, mas fala mais sobre o Atreu, a infância dele, ele vivendo como aluno lá da academia marcial, e depois ele destruindo aquele lugar junto com o Ganymedes. É bem bacana esse desenvolvimento. Tem a chegada da voz lá. Uma das coisas que eu tive que fechar o livro pra rir foi quando ele dá um arrotaço na cara da voz de Uraga. Eu falei, ah, não é possível que ele fez isso. Eu tava esperando, sei lá, ele vai dar um beijo nela aqui. E a voz de Uraga é uma garota que, tipo, ela é a representante máxima do Urag, que é o deus, naquele lugar. Então tem todo um ritual, tem toda uma cerimônia, ninguém vê ela fica fechada, né, numa, tipo uma tenda, um, dentro de uma caixa, ela fica fechada, ela não fala alto, ela fala baixo, e um cardeal fica do lado dela pra repetir o que ela fala e pra trazer o mundo pra ela, porque o mundo é impuro e vai contaminar. É cheio de simbolismo a presença da voz. Tem a ocasião em que eles vão, esses alunos da escola marcial vão poder ver ela, né? E acontece um tumulto porque o Ganymedes ele é todo religioso, ele quer ver ela, e eles acham que não, acho que eles não deixam, e ele provoca um tumulto lá fora, e o Atreus...
Na verdade, ele fica putaço que ela não vai ver a peça. É por isso que ele tá meio assim.
Ah, tá.
Porque eles prepararam a peça pra ela, e ela vai ficar dentro da caixa sem ver.
Aí o Atreus se aproveita da confusão pra poder dar uma espiada na voz, né? Ver ela melhor. Aí ele olha pra ela e fala, ela é uma nariguda e tal. Mas ele chega perto dela e ele quer falar alguma coisa, eu acho que ele não consegue falar nada, e ele abre a boca e dá um arrotaço. E é explícito, né? Ele arrotou na cara da voz de Uragi. Eu tive que fechar falando, não acredito que ele arrotou na cara da representante máxima do Deus na Terra. Você vai chegar na cara do Papa
quem
e vai
nunca?
Arrotar na cara dele. Que absurdo. Que heresia.
Você nunca fez isso?
Nunca.
Nossa.
Não, eu do arrotar não, mas na cara de uma autoridade, assim.
Mas, cara, tem muitas referências, né, também, muitas referências a Shakespeare, né, essa parte aí parece muito lá do Sonho de uma Noite de Verão, né? Assim como o próprio nome do Iago, né, que é o nome lá do personagem principal lá da peça lá do Otelo, o Moro de Veneza, né, que é o carinha que fica falando toda hora também com o público, né, então tem um... O Leonel aí, ele decidiu, já que ele tava falando de teatro, decidiu ir com a referência ao mestre máximo do teatro que a gente conhece, é o Shakespeare, né? Não, eu não sei se tem mais alguma outra referência também que ele fala.
O Oberon é o rei das fadas, mas...
Acho que sim.
É.
Caraca, eu não me lembrava, não. Não, mas você tá falando, então não deve ser. Tem um monte de referência, né? O Leonel Caldela fez várias durante o livro todo.
Teve uma que eu tenho que chutar que seja. Aqueles dois bispos, aqueles dois religiosos que tem na marca de chocolate da Nestlé. Tem uma cena em que ele descreve os cardeais comendo um doce, que depois dá a entender que é um sorvete, e fala, isso aqui é os dois padres da Nestlé, que não tem como. Porque ele fala que o cara enfia a colher no doce, na panela, assim, e prova. Aquilo é um. Acho que é o Derionde que faz isso. Enquanto eles estão lá se deliciando com aquele doce, né? Com aquele prazer mundano ali, ou o mundo lá do lado de fora tá uma bagunça sem fim. Eles estão planejando o que eles vão fazer pra poder continuar governando, continuar na benesse que eles vivem ali o tempo inteiro. Né? Eles são muito astutos. Eles não demonstram preocupação alguma. Eles estão apreciando o doce. Essa cena aqui foi o que veio na minha cabeça na hora enquanto eu tava lendo. Foi a imagem dos dois padres lá do chocolate da Nestlé lá. Não tem como.
Eu pensei nisso, mano. Que foda. Eu gostei mesmo. Achei da hora.
Ele fala que os cardeais são velhinhos, rechonchudos, das bochechas rosadas e tal. Fala, é o puro.
É, então. É, deve ser porque tem um outro lá que é mais. Realmente mais gordo, né? Porque tem o Derionde, aí depois tem aquele outro que é mais sisudo, né? Fartão.
Ah, eu acho que ele é gordo, ele é gordinho. É tipo.
É, porque aquele outro lá que treina eles não pode ser.
Isso. Simas é o quê?
O Simas, ele, pô, o cara, o Simas, ele era guerreiro, né, cara?
É, o Simas é atlético.
É, não tem, pode ser ele.
É o que deixa o Atreu. O Atreu e o Ganymedes estão treinando na escola marcial. É proibido, né? Porque a ideia é deixar todo mundo mole pra ser incapaz de se rebelar, pensar, enfim. E o Simas fala: o corpo de vocês precisa disso. Eu vou deixar vocês fazerem isso, mas vocês vão ter que. Vocês vão ter que me servir. É o preço que vocês vão ter que pagar. E aí o Atreu acaba sendo a ferramenta do Simas durante o livro, né? Fala, você é minha ferramenta. Você tá se comportando como uma ferramenta. Eu pedi pra você fazer isso, você fez. Eu precisava de alguém pra fazer isso, você fez.
Mas vocês acham que o Simas realmente tinha tudo isso, assim, planejado do jeito que ele fala? Porque ele tenta convencer o Atreus que tudo que o Atreus faz é um desejo dele, né?
Eu gosto de pensar que o nível de controle era bem menor e tudo mais, mas quem quer passar isso pra gente é o Iago mentindo. Eu acho que, tipo, esse diálogo nunca existiu.
Ah, isso é mais possível mesmo.
O Atreus, ele é tão rebelde, ele igual lá com o garoto lá que entregou o pessoal da academia, né, o Abranto, e que acabou depois sendo caindo nas graças lá do Derionde, ele quer matar ele. E a qualquer preço, assim. Tanto que ele leva o Ganymedes nesse caminho. Eu quero que você me ajude a matar ele. O Ganymedes não pode, por causa da moral dele lá. Vai contra, né? Tudo que ele acredita. O Simas, assim, nessa parte, enquanto ele dá a oportunidade pro Atreu. E o Atreu, ele vai, mas ele não consegue fazer. Eu não sei, eu acho que o Simas, ele deixou sim, e o Atreu meio que ficou devendo esse favor pra ele. Mas eu não acho que o Atreu ficaria preso a essa promessa de pagar o favor sendo assim, ferramenta pra ele.
Não, também não acho que não. Eu acho que o Atreu acaba agindo por própria vontade, e aí de alguma forma o Simas faz, sei lá, um jogo psicológico, né, pra tentar...
E desestabiliza o Atreu, porque...
Isso. Tentar desestabilizar ele e tentar convencer ele que não, olha, tudo que você tá fazendo é um grande plano meu, né? Então, sei lá, ele acaba manipulando a narrativa para que, de uma certa forma, tudo aconteça do jeito que o Atreu entenda que foi do jeito dele, né? Mas, porra, não é tão inteligente assim, não tá possível.
Tem uma parte lá em que ele fala, eu já vivi, eu já li
mas, porra,
a biblioteca
isso
inteira,
daria,
eu já, né, discuti teologia com não sei quantas pessoas. Isso aí que você tá falando pra mim não é novidade mais, eu conheço. É meio que,
tem uma hora
que
ele fala não sei o que de teologia, que eu acho lindo, que ele dá na cara do Atreu de tipo... Meu, eu já li mais sobre teologia do que o teu professor já sonhou ver. Tipo, já li mais em uma hora sobre teologia do que seu professor sonhou em te ensinar a vida inteira, tá ligado? Tipo, você fala, ele é um porra de um padre, tá ligado? Não tem como discutir com esse cara teologia.
E isso eu acho que vai minando a confiança do Atreu, né? Ele vai estar sempre em dúvida das próprias atitudes dele. Tanto que eu acho que é o que acaba contribuindo depois pra ele entrar no plano da igreja de ser o soldado.
O soldado lá do Soldado do Diabo.
Não, o Soldado do Diabo é depois. Ah, o Guerreiro do Povo.
Soldado do Povo.
É, quando ele acaba comprando aquilo lá, a gente precisa que você seja o Guerreiro do Povo. Ele já tá tão quebrado que o que ele faz é concordar, porque de todas as formas que ele tentou se rebelar, ele não conseguiu. Ele se manteve preso à igreja, né? Ele perdeu a academia, perdeu o amigo.
É, isso acontece com o Iago também, né? Chega uma hora que ele não aguenta mais e fala, tá bom, só fala pra mim que vocês querem que eu escreva, né? Tipo...
E nessa parte do Iago, o Derionde ainda fala assim, a dor é importante pra arte.
Filho da
o Derionde
puta,
é filho,
né,
da puta demais. Não tem como. A dor é importante. Eu não quero escrever. Não, a dor é importante pra arte.
Gente, aqui ficou a nossa discussão sobre o Caçador de Apóstolos. A gente falou em off, eu vou falar em on agora pra vocês. É lógico que a gente deixou um monte de coisa pra lá. Não dá pra gente fazer 5 horas de gravação de podcast. Então, se vocês quiserem falar com a gente, vocês têm a caixa de comentários aqui pra xingar a gente que a gente esqueceu.
Ah, mas não falaram das também... lutas, as lutas!
Ah, vocês esqueceram de narrar a luta do Atreu com o Oberon. Foda-se, a gente não esqueceu, a gente não falou mesmo. Então, se vocês quiserem falar dela, vocês vão aí embaixo e falam com a gente sobre ela, tá bom? Queria agradecer pra caramba você, Erechu, por ter participado aqui com a gente. Já aproveita, vai lá, faz seu jabá.
É, eu que agradeço... convite, gente, é sempre um prazer estar aqui no Covil, quer dizer, acho que é a segunda ou primeira vez que eu venho, mas o bate-papo foi muito gostoso, é muito bom falar de um autor que a gente gosta, de um livro que a gente terminou de ler assim, encantado, fascinado com o que ele conta ali. Eu já achava interessante ouvir vocês falando do Caldela, pra mim é um privilégio estar aqui falando dele com vocês também. Enfim, e se vocês quiserem me escutar falando mais, o ouvinte pode ir no multiversox.com.br, que é um blog e podcast que a gente tem. E é mais ou menos nessa pegada geek. A gente comenta sobre coisas que a gente está assistindo, vendo, lendo. E é isso.
Sim, porra, eu já fui lá algumas vezes lá. Adoro ir lá visitar a nave de vocês. Falta agora o Edu, né? Tirar a bunda aí da cadeira aí lá e fazer uma visita pro pessoal, né, Edu?
Boa. Seja bem-vindo. Vai conhecer a nave, Interlúdio.
O que é? Mas já me falaram que eu vou? então tá.
Gente, é o oficial de justiça vai entregar a intimação.
Então tá.
Mas poxa, brigadão sim também, Erechu, por você ter vindo aqui falar junto com a gente. Eu sei que você é um fã entusiasta contra a gente. É uma tiete, um fanboy do cacete, né? E eu falei, porra, cara, é sempre bom receber pessoas assim aqui no Covil, né? Pra ajudar a gente a espalhar o amor que a gente sente pelo Leonel.
Primeira vez que a gente grava do Caldela dela, você chama o Ezequias pra ficar reclamando.
Caralho, é verdade, né? Putz, dessa vez a gente não trouxe Ezequias.
Se fosse pra não ser tendencioso no cast do Leonel Caldela, eu nem tinha aceitado o convite, não, viu?
Ai, mas é isso aí mesmo. Bem, lembrar também os ouvintes, então, a visitar lá o Multiverso X. Falar para os ouvintes também lembrarem também de ir lá assinar o nosso feed, se no feed do Covil. Se puder, vai lá no iTunes, favorita, das 5 estrelas, deixa um comentário. Ajuda a gente a ficar mais assim em destaque ali pro.
Pra... Não, mas o Andrei, ele concorda muito com o Ezequias, na minha opinião.
Para os ouvintes. Pode, né? E também não esquecer também de entrar em contato conosco, não só pela caixa de comentários, como o Du falou, como também vir até aqui e deixar lá um recado lá pra gente no Twitter, no Facebook, por e-mail lá no Covil de Livros, @covilgeek.com.br, e esperar vocês sim que a gente converse mais ainda até no próximo episódio. Um abraço, pessoal.